Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que É Tudo Isso, podcast de Filosofia e Ciências Humanas. E como você já deve ter percebido pelo título, esse é um episódio especial em que nós não vamos estar falando de uma pesquisa, mas sobre a história do professor entrevistado. Nesse caso, o professor Paulo Faria, que, como ele mesmo diz, é o professor mais antigo e o mais velho da casa. Então, futuramente nós vamos entrevistar outros professores, né, outros grandes professores dos departamentos, e a ideia com isso é contar um pouco a história de cada departamento e assim contar um pouco a história do FCH mesmo. Talvez seja interessante para mostrar não só a pesquisa que a gente produz aqui, mas quais são as grandes referências e os grandes pensadores que influenciam ou influenciaram os professores aqui do Instituto. Além disso, cronologicamente, esse episódio ele foi gravado antes desses últimos episódios lançados, então vocês podem notar talvez uma qualidade de áudio um pouco inferior ou uma dinâmica de episódio um pouco diferente. Mas é só isso. Enfim, aviso os dados, se cuidem e cuidem dos seus nessa pandemia e bom episódio. E hoje nós não vamos estar falando exatamente de um tema, mas a gente vai estar falando com o professor, um dos professores mais antigos da casa aqui, Paulo Faria. Nós vamos estar falando sobre um pouco sobre a história da filosofia e também sobre a história dele na filosofia, vamos dizer assim, a biografia dele da filosofia.
Salvo erro, o mais antigo.
O mais antigo, tá certo. Então, Paulo, se você quiser te apresentar, a gente começa.
Ok, meu nome é Paulo Faria, Paulo Estrela Faria, são sobrenomes respectivamente da minha mãe e do meu pai. Eu sou porto-alegrense. Com exceção de 2 anos passados nos Estados Unidos e 1 ano passado na França, eu vivi a minha vida toda em Porto Alegre. Quando eu tinha 18 anos e me tocava escolher para que curso eu prestaria vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu queria estudar. Eu tinha na minha cabeça uma grande salada de leituras dentro daquilo que a gente pode chamar antes e que convergiam numa certa visão de mundo que a gente pode chamar freudiano-marxista. Isso é porque basicamente eram ideias que provinham, por um lado, da tradição de crítica social marxista e da psicanálise. E havia uma espécie também de liquidificador que servia para processar essas ideias, que eram constituído pela linguística e as ciências da linguagem. Na minha cabeça, vagamente, eu tinha a ideia de que me interessava estudar o que eu chamava teoria da ideologia. E era estudar como, através da linguagem, se produzem e reproduzem mecanismos de exclusão social, de dominação, mas também de repressão sexual, entre outras. Isso era muito espírito da época. Eu tinha 13 anos quando aconteceram os eventos de maio de 68 na França, da rebelião estudantil nos Estados Unidos, o ano em que as universidades pararam e parecia que o mundo nunca mais ia voltar a ser o mesmo. Eu era ainda um estudante secundarista. Bom, o fato é o seguinte, eu não sabia o que eu queria estudar. Eu gostava demais de linguística, eu gostava demais de sociologia, eu gostava demais de psicanálise, eu tinha lido alguma coisa de Marx, eu não tinha ideia de que isso que eu tinha lido era filosofia, para mim era teoria econômica ou ciência da história. Mas eu sabia uma coisa, que o curso de filosofia não era um curso atraente. Tinha sido o departamento mais seriamente atingido pelas cassações na universidade, em toda a universidade e no FCH em particular, e não era um curso interessante. Eu raciocinei algo cinicamente que se eu estudasse direito, ia ser fácil, era um curso que eu tinha certeza que não era difícil. Filho de um casal de advogados, eu tinha uma biblioteca de mais de 5 mil volumes de direito em casa, ia ser fácil aprender, e se ao cabo dos 5 anos do curso de direito eu continuasse não sabendo o que eu queria fazer da vida, eu pelo menos ia ter um meio de subsistência assegurado. Eu nunca trabalhei com os meus pais, mas eu saí de casa quando estava no quarto ano do direito, com 23 anos, eu acho, 22, em 1977, trabalhando já como um estagiário em advocacia. Eu exerci a advocacia, mesmo sabendo, e o que ficou claro para mim ainda quando estudava direito, que o que eu queria mesmo era aprender filosofia. Eu nunca fiz graduação em filosofia, o que não quer dizer que eu fui inteiramente um autodidata. Eu fui em boa medida um autodidata em filosofia, mas eu tive uma espécie de mentor intelectual, que foi o professor aposentado desse nosso departamento, João Carlos Brum Torres, hoje professor na Universidade de Caxias do Sul, cujo pós-graduação ele coordena, ou pelo menos coordenava até muito recentemente. Eu conheci o professor Brum Torres na vida política, Nós estávamos, enfim, no mesmo quadrante político, a oposição de esquerda ao regime militar, e eu lia, além de Marx, e por conta dessa espécie de síntese de ideias que vêm de quadrantes diferentes, numa uma coisa vagamente descritiva como teoria crítica da sociedade, eu lia muito Foucault na época. Livros como Vigiar e Punir tiveram um tremendo impacto na cabeça de um estudante de direito que tinha as preocupações sociais e políticas que eu tinha. Eu estava metido em militância política até os cotovelos, quando na universidade o grupo a que eu pertencia era o braço legal de uma organização política clandestina, trotskista, cujo principal dirigente naquela época era o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, que então tinha acabado de sair da prisão, onde ele cumpriu 2 anos por razões políticas. Quando os caçados foram reintegrados à universidade, é importante, o João Carlos, o que ele fez? Ele me dava coisas para ler. Basicamente foi assim que ele foi meu mentor em filosofia. E no início eram exatamente as coisas que eu queria continuar lendo. Eram os autores franceses nessa tradição de encontro da psicanálise com a teoria política marxista e a semiótica ou semiologia que vinham lá da linguística, das teorias da linguagem. Eu li muita coisa de Deleuze e Guattari, Lyotard e outros pensadores pós-modernos que não, hoje em dia não ocupam mais o meu repertório de preocupações. Mas é importante assinalar que eu venho daí, porque no meio do caminho eu passei por uma espécie de conversão. Eu descobri a filosofia analítica quase que por acaso, lendo um livro de um linguista que eu admirava muito, Émile Benveniste, Ensaios de Linguística Geral. Havia um capítulo no livro de Benveniste intitulado A Filosofia Analítica e a Linguagem, em que ele falava das ideias de Austin, John Langshaw Austin. E eu li este livro numa viagem de ônibus entre Porto Alegre e Dom Pedrito, lá na fronteira do Uruguai, onde a minha família tinha uma propriedade. E foi uma revelação para mim. De uma hora para outra, as coisas que mais me preocupavam, as relações de poder e autoridade que articulam uma comunidade, a linguagem como instrumento de manipulação de comportamentos e como instrumento de ação no mundo, parecia que tudo aquilo se cristalizava numa determinada maneira de conceber a linguagem como ação, que era o traço distintivo da filosofia do Austin. De Austin eu cheguei rapidamente a Wittgenstein e me converti num wittgensteiniano em tempo integral. Muito do que eu fiz em filosofia depois foi muito marcado pela leitura de Wittgenstein e dos seus comentadores. Tenho, se eu não erro, o ano certo, de 1981, eu acho, foi quando, com o retorno à universidade dos professores que tinham sido cassados, o primeiro projeto que eles tiveram foi criar um curso de pós-graduação em filosofia. Eu fui da primeira turma do mestrado em filosofia da UFRGS. Nessa época, eu sobrevivia trabalhando como advogado e eu continuei vivendo uma vida dupla de meio expediente de advocacia e meio expediente de filosofia, até ingressar no doutorado. Para vocês terem uma ideia da diferença que isso pode fazer, eu levei 7 anos para escrever uma dissertação de mestrado e depois 2 para escrever uma tese de doutorado. Por quê? Porque o meu doutorado eu fiz já em dedicação exclusiva, em tempo integral. Essa é a história de como eu cheguei à filosofia e à filosofia analítica em particular. Fiz questão de contar essa história porque até hoje a minha maneira de conceber os problemas filosóficos, o modo como eu abordo as questões de filosofia, por muito técnicas que sejam e nas áreas em que eu trabalho, elas são, mais das vezes, bastante técnicas, é profundamente marcada pela formação marxista que eu tive na minha juventude. Isso me deu, em particular, um senso da historicidade da filosofia e dos problemas da filosofia que impregna profundamente a minha maneira de pensar. Embora o meu repertório de leituras e de interlocução, o meu léxico filosófico, o meu estilo de argumentação hoje estejam perfeitamente integrados dentro da filosofia analítica mainstream, as motivações de fundo continuam sendo motivações que são de caráter, eu poderia dizer assim, existencial, e não puramente teórico. Eu tenho um livro no prelo nesse momento. Ele vai sair numa edição bilíngue, ou melhor, em 2 versões, o original em inglês. Vai ser um livro em formato digital de acesso livre universal, assim eu negociei com os editores, e vai haver uma versão impressa em espanhol. O livro é baseado numa série de conferências que eu proferi em Buenos Aires, E o título geral é Tempo, Pensamento e Vulnerabilidade. E a ideia de vulnerabilidade e de diversos aspectos da nossa finitude e da nossa incompletude como seres humanos, da nossa vulnerabilidade mesmo, é tão importante para mim quanto as noções que são centrais na minha pesquisa há muitos anos de tempo e memória. Então isso conta um pouco como é que eu cheguei à filosofia. Eu entrei um pouco pela porta dos fundos. As aulas que eu tive no mestrado, quando eu comecei a cursar, quando eu fui pela primeira vez aluno de filosofia na minha vida, eram sobre autores como Hegel e Marx ainda, que me eram perfeitamente familiares, porque foi a minha porta de entrada. A primeira conferência pública que eu dei como filósofo, eu era o quê naquela altura dos acontecimentos? Um advogado que era também um mestrando em filosofia. E eu participei de uma comemoração de algo como 150 anos da morte de Hegel, ou coisa parecida, no Instituto Goethe, dando uma palestra sobre a crítica de Marx à filosofia do direito de Hegel. A maior parte dos meus alunos não vai ter dificuldade de acreditar que esse cara que hoje dá as aulas que eu dou para eles já fez isso um dia e entrou na filosofia por aí, mas é por isso que eu fiz questão de contar essa história.
Então, um continentalista pensando de forma analítica, quase.
Olha só, quem lê a minha tese de doutorado vai se dar conta que eu devo tanto a Wittgenstein quanto a Heidegger naquela tese. Eu já tive mais simpatia pela filosofia continental do que eu tenho agora. Depois de velho, eu estou ficando um analítico ranzinza, talvez. Mas a motivação de fundo continua muito próxima da espécie de motivação que é explícita na filosofia continental. Basta dizer o seguinte, eu vou dizer os títulos dos três capítulos em que está dividido o meu livro e isso é suficiente. O primeiro capítulo se intitula Transitoriedade, o segundo Preservação e o terceiro Perda. E as nossas perdas e aquilo que nós não podemos mais recuperar me importam tanto quanto a preservação.
Quando é o lançamento do livro?
Eu entreguei para a editora da Universidade de Buenos Aires o livro em inglês no primeiro semestre do ano passado. Uhum. Depois disso, eles passaram muito tempo providenciando uma tradução para o inglês, para o espanhol, do original inglês. E eu passei muito tempo, depois disso, revisando essa tradução, que tinha uma série de problemas, deu um trabalho infernal. Não sei, a qualquer momento o livro pode sair. Eu estou preparando outros dois. Uma coletânea de ensaios, que reúne coisas escritas entre 1992 e os últimos anos, que vai se chamar Sinais de Orientação, Ensaios Filosóficos. E eu prometi aos coordenadores de uma coleção de livros sobre a filosofia do período intermediário de Wittgenstein de publicar na coleção deles a minha dissertação de mestrado, que é um dos dois primeiros textos escritos no Brasil sobre a filosofia do período de transição do Wittgenstein. Existia já um artigo de Baltazar Barbosa Filho, ao qual eu, de certa forma, reagi, propondo uma versão alternativa de pensar aqueles problemas com a minha dissertação de mestrado. Isso aí vai com o título original de Forma, Lógica e Interpretação, deve ser publicado também entre agora e o ano que vem.
Já deixo o convite aqui, se quando o livro for lançado, quiser me falar sobre, já deixo o convite aqui.
Qualquer desses três livros.
Qualquer desses três, enfim. Então, a nossa proposta era falar, claro, acho que tu sendo o professor mais antigo do departamento, tu tem um peso e a tua vida e a filosofia, ela meio que se mistura, vamos dizer assim, porque muito tempo estudando aquela coisa. Então, um dos problemas que acho que tu levantou de certa forma já, mas que também acho interessante a gente se aprofundar, é a relação com a história da filosofia.
Né? Sim.
Porque hoje existe um certo problema, uma certa disputa entre o fazer filosofia e o fazer história da filosofia.
Isso aí é o dilema mais fraudulento, mais falso e é a discussão mais estéril que eu posso conceber. Eu dizia para o Matheus a caminho daqui que eu já tive a oportunidade de citar um provérbio russo que diz que quem olha para trás perde um olho, quem não olha perde os dois. Porque me parece que captura perfeitamente o espírito das relações da filosofia com a sua história. A saber que fazer história da filosofia sem empreender o esforço de pensar de novo nos problemas da filosofia é fazer apenas historiografia, que não é uma coisa inútil de maneira nenhuma, mas não é propriamente filosofar. Mas, em troca, os que não querem aprender com a história da filosofia estão fadados a repetir a história da filosofia ou a arrombar portas abertas. O que é certo é que, e isso, mais uma vez insisto, isso provém da presença que continua tendo na minha maneira de pensar o pensamento marxista, o fato de que eu tento pensar os problemas filosóficos em perspectiva histórica. Eu não acho que existe muita história da filosofia no nosso departamento, eu acho que não tem história da filosofia o suficiente para transmitir aos alunos o senso de que os problemas filosóficos têm uma história. A minha tese de doutorado se intitulou O Mundo Exterior, uma investigação gramatical. Esse subtítulo vem diretamente de Wittgenstein. Investigações filosóficas são investigações gramaticais. Mas a minha aposta era explicar como foi possível surgir um problema filosófico que não tem precedentes na história da filosofia. Antes de Descartes, nenhum filósofo suscitou sequer algo remotamente parecido com o problema da realidade do mundo exterior, e tentar explicar a gênese lógica de um problema que tem história.
Vou voltar um pouco na tua formação, de como que tu vê essa, porque, vamos dizer assim, a filosofia analítica, via de regra, ela tem uma preocupação com o texto, com o argumento, independente dessa, de uma perspectiva mais histórica, né?
Sim, os filósofos analíticos tiveram uma grande dificuldade em pensar historicamente a filosofia. Basta atentar para o predomínio de metáforas espaciais na maneira como os filósofos analíticos descrevem a sua atividade. Wittgenstein fala em espaço lógico. Ryle descreve a filosofia como a geografia lógica dos conceitos. Wilfred Sellars fala no espaço lógico das razões. As metáforas são sempre espaciais, como se a filosofia fosse uma espécie de cartografia, mas como se o tempo não entrasse aí para nada. Ora, tempo e memória são justamente os dois focos do meu trabalho em filosofia há muito tempo.
Isso tu deve a tua formação marxista, dessa formação mais histórica, vamos dizer, de pensar a filosofia a partir de questões históricas, não só do argumento ou do problema em si?
Sim, e também é o fato de que aos 64 para 65 anos um homem começa a pensar na sua finitude também. E não é por acaso que eu escrevo um livro de lado Tempo, Pensamento e Vulnerabilidade. O subtítulo é estritamente analítico, é uma investigação em dinâmica cognitiva. Mas os temas são esses aí. Eu acho que a parte da formação marxista eu sempre tive, e daí a minha simpatia com todas as dificuldades que eu tenho para abordar essa tradição, por aspectos da tradição continental, em particular o pensamento do Heidegger, que eu acho que, como Kierkegaard, que foi um filósofo que eu li bastante, abre um caminho para a compreensão dos problemas filosóficos como a intelectualização de dificuldades existenciais. E foi isso que eu quis fazer na minha tese de doutorado, sobre a qual se pronunciou o meu orientador, para um colega que teve a indiscrição de reproduzir para mim esse comentário. Com a sua tese de doutorado, Paulo contraiu uma catapora da qual nunca mais se curou. E a minha catapora era pensar nos problemas filosóficos como a intelectualização de dificuldades que tem a ver com a vida, com como nós vivemos a nossa vida. O paradoxal é que eu cada vez mais tenho desenvoltura para fazer isso usando as ferramentas da tradição analítica, mas um pouco a contrapelo dessa tradição que não sabia pensar nem a sua própria história. Uma das coisas que eu faço profissionalmente é a história da filosofia analítica. Eu tenho publicações sobre Frege não, mas sobre Russell. Eu sou um Russell Scholar, tenho vários artigos sobre Russell, tenho coisas sobre Moore, tenho coisas sobre Wittgenstein, e eu procuro situar esses caras num certo contexto histórico que tornou possível que as coisas que eles fizeram fossem feitas.
Você está falando que eu acho interessante, porque eu estou no quarto semestre agora, tenho ainda pouca leitura sobre filosofia analítica no geral, mas o que tem é que parece que realmente é uma preocupação com o conceito, com o argumento, coisas que são mais abstratas, e que a filosofia continental justamente se preocupa com essas questões mais existenciais, mais cotidianas, mais terrestres, vamos dizer assim. Enquanto a filosofia analítica, ela se preocupa mais com essas abstrações mais gerais, ou definições conceituais, etc, etc, etc. É a percepção de alguém leigo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho interessante você estar me falando, porque realmente vai a contrapelo dessa, pelo menos essa primeira percepção, né?
Dessa autocompreensão da própria filosofia analítica como não tendo história. Uma tendência a tratar a história da filosofia como um repositório de equívocos. Então, por exemplo, existe um Descartes da filosofia analítica, que é um Descartes estereotipado, caricaturado, que Gordon Baker, num livro maravilhoso que se chama O Dualismo de Descartes, chama o Descartes que eles... The Descartes they love to hate. O Descartes que todo analítico adora detestar. No que não quer dizer que eles não tenham sabido fazer história da filosofia. Tem, já que eu falei de Descartes, tem um livro ótimo do Bernard Williams sobre ele. Tem muita literatura sobre filosofia grega hoje é feita dentro da tradição analítica por caras que são tão parciais em favor dessa tradição que podem dizer, como Jonathan Barnes, autor de livros e artigos importantes sobre Aristóteles, um livro sobre os persocráticos, mais de um livro sobre a tradição cética, pirrônica, grega, um grande scholar de filosofia grega, que, perguntado acerca da filosofia continental, respondeu que isso por escrito, uma pergunta que tinha sido feita por escrito a vários filósofos contemporâneos, que a única questão interessante que a filosofia continental suscita é como é que alguma pessoa inteligente pode perder tempo lendo essa espécie de coisa. E esse é o Jonathan Barnes dos nossos cursos sobre Aristóteles. É um cara sectário assim.
Interessante voltar um pouco na... Tu falou de formação marxista, que é basicamente, bom, tu... Porque se tem a noção, vamos dizer hoje, que o marxismo é uma coisa meio... Não se tem a real noção do que é o marxismo. Se tem um espantalho do que é um marxismo... que não é nem perto do que seria a teoria de fato, né? É só um espantalho sobre as pessoas que estudam marxismo e tudo mais. Acho incrivelmente interessante essa tua passagem realmente do marxismo para uma coisa mais analítica, porque isso meio que quebra um certo estereótipo que as pessoas têm do que seria um marxista, assim.
Uhum.
Seria uma pessoa...
Olha, existe... E aí, um outro professor dessa universidade que... por coincidência, meu irmão, um professor da Faculdade de Economia, Luiz Augusto Estrela Faria, pôde, com muito mais competência do que eu, falar sobre algo que é chamado marxismo analítico, que são economistas e historiadores que, filosófico e metodologicamente, têm uma formação analítica e trabalham na tradição marxista. Eu não conheço essa literatura, portanto, nada posso dizer acerca dela.
A gente abordou um pouco sobre a tua experiência acadêmica, a tua vida na universidade, né, vamos dizer assim.
Esqueci de mencionar que, em 1985, tendo apenas os créditos de um mestrado e uma dissertação ainda em redação, eu prestei concurso para professor. Então era a pobreza da universidade, a miséria da cena acadêmica brasileira naquele tempo, era que um cara que não tinha nem mestrado, nem graduação em filosofia, tinha os créditos do mestrado e mais nada para apresentar, podia prestar um concurso, passar e se tornar professor. Desde 85 eu fui professor de filosofia em regime de 20 horas semanais, enquanto continuava trabalhando como advogado. Eu só deixaria de vez a advocacia, que eu já estava convencido que não, era uma coisa com a qual eu não queria continuar, quando eu ingressei no doutorado. E aí eu disse, agora chega de diletantismo, chega de fazer filosofia nos fins de semana, vamos fazer isso para valer em tempo integral. Preciso dizer que por causa disso eu perdi o pé completamente com a filosofia do direito, que eu cheguei a lecionar. Logo que me formei em Direito, eu comecei a dar aulas primeiro no que é hoje a Uniriter. Naquele tempo eram faculdades integradas, não era uma universidade. E depois, logo depois, na Unicinos, eu dei aulas de Filosofia do Direito lá. Eu li autores de Filosofia do Direito como Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart, Carlo Ivecrona, Joseph Ross, que hoje são parte do repertório, e Ronald Dworkin também, parte do repertório daqueles aqui no nosso departamento que se ocupam de filosofia do direito, como Alfredo Storck, Vladimir Barreto Lisboa, Paulo MacDonald e por aí vai. Eu realmente abandonei completamente essa área, mas como aqui se faz, aqui se paga, a primeira dissertação de mestrado que eu orientei foi em filosofia do direito. Foi sobre o conceito de regra de reconhecimento na filosofia do Herbert Hart. Mas eu perdi o pé. Eu cheguei a participar de alguma vez de banca, de orientando do Alfredo ou do Paulo MacDonald, e tive muita dificuldade de tomar pé na discussão, porque eu não segui lendo. De um modo geral, eu não leio filosofia política e filosofia do direito. São áreas das quais eu tomei completa distância.
Deixa eu fazer uma pergunta, assim, no nível mais pessoal, porque... Como é que foi essa passagem da advocacia para a filosofia? Porque, em
primeiro lugar, foi o que os meus colegas advogados chamaram meu voto de pobreza.
Eu ia falar isso.
E a pura verdade, os colegas que eram os meus colegas de escritório da época estão muito ricos hoje. Eu teria ficado muito rico se tivesse continuado, mas estava fora de questão.
Uma coisa que eu estava falando com um colega uma vez, que filosofia é meio que isso, né? Que filosofia, ela tem, de certa forma, um componente meio religioso, assim, não no sentido de Deus ou alguma coisa assim necessariamente, mas no sentido que tu realmente tem que passa a te dedicar àquilo. E não é uma coisa que necessariamente vai te dar um retorno, mas é algo que tu faz e que, ao tu aprender, tu também não pode desvincular da tua vida, vamos dizer assim. Quando tu começa a estudar um autor ou um tema, ou um gênero, dificilmente tu vai conseguir pensar da maneira como pensava anteriormente. Tu passa a incorporar aquele autor, né? E por isso que eu acho interessante essa questão da história da filosofia, porque tem uma coisa que eu acho que a filosofia se diferencia das outras áreas, tipo psicologia ou história, etc. É porque tem um diálogo com o autor. Então, se tu tá estudando, sei lá, Hobbes ou Wittgenstein, tu tá tendo, de certa forma, um diálogo com o autor. Tu não tá apenas lendo por ler ou apenas aprendendo conceito, né? Tu tá aprendendo como é que funcionava um pensamento de alguém sobre o mundo e como essa pessoa argumentou. E eu acho muito incrível, por exemplo, quando a gente tá lendo sobre Aristóteles, de, assim, como é que esse cara de, sei lá, 2000 antes de Cristo, não sei, enfim, só acho que deu uma...
400 antes de Cristo.
400 antes de Cristo, numa época que não existia nem fósforo, sei lá. Mas como é que esse cara ainda, ele fala alguma coisa que ressoa em mim e ele ressoa na sociedade? Eu lendo esse cara, ele não só é mais inteligente do que eu, tendo lido muito menos, né? Mas como ele tá falando coisas que são muito atuais, assim. Aristóteles, ou enfim, qualquer outro autor, se tu vai pensar Estado, poder, política, principalmente. Então, acho muito interessante essa conversação.
O John Austin, que foi, como eu disse, o primeiro filósofo analítico que eu li, de cuja existência eu tomei conhecimento lendo um ensaio de Emile Benveniste nos ensaios de linguística geral, porque eu gostava de linguística, porque as teorias linguísticas davam uma espécie de metodologia para processar as questões sobre política e sexualidade que me importavam tanto e que vinham as de política pelo lado da tradição marxista, as de sexualidade pelo lado da tradição psicanalítica inaugurada por Freud. O Austin comparava a filosofia a uma espécie de sol de cuja matéria incandescente de vez em quando brota, é expelido uma porção de matéria que se resfria e forma um planeta. E é assim que as ciências foram se destacando desse núcleo que era a filosofia. A primeira teria sido na antiguidade a matemática, que se constitui com uma disciplina com autonomia própria. A física não se autonomiza completamente da filosofia ao longo de todo o predomínio da física, que nós chamamos de aristotélica, mas com Copérnico, Galileu e finalmente Newton, se constitui uma disciplina autônoma. Isso vem a acontecer com a biologia no século da virada do século XVIII para XIX. No fim do século XIX, a gente tem a psicologia se autonomizando, e a filosofia permanece sendo o núcleo residual dos problemas que não estão maduros para serem resolvidos ainda. Quando você tem um método para resolver problemas de uma certa área, você tem uma ciência. E o que fica como resíduo não resolvido é a filosofia. No diálogo, acho que no Gorgias do Platão, que tem a figura do Cáligles, né, que caracteriza a filosofia como uma atividade imatura. É uma coisa que está bem fazer quando você é um jovem, um adolescente, mas chegar à idade adulta, e ao invés de assumir suas responsabilidades como um cidadão, né, da cidade-estado, ficar por aí discutindo questões de filosofia com adolescentes, como Sócrates faz, um cara que faz isso merecia levar uma surra de laço, porque não deixou de ser uma criança. Há um filósofo contemporâneo que levou muito a sério essa ideia de que as questões filosóficas são questões que pertencem à infância do pensamento humano, uma infância que cada indivíduo pode ter superado no seu amadurecimento pessoal, mas que a história da espécie não superou ainda. E é Gareth Matthews, autor de livros especializados sobre Descartes e Agostinho, por exemplo, um maravilhoso livro sobre o cogito cartesiano e o cogito agostiniano, Aristotle e Agostinho Descartes. Tem um outro livro dele sobre Agostinho, mas ele empreendeu uma investigação sobre o pensamento filosófico espontâneo de crianças. É uma investigação empírica, obviamente, baseada na literatura psicológica sobre desenvolvimento cognitivo de crianças e em observação dos próprios filhos e filhos de amigos, etc, etc. E a tese do Gareth Matthews é que não é preciso ensinar filosofia para crianças, porque a única coisa, a única espécie de atividade cognitiva que as crianças fazem espontaneamente. E tem uma tese metafilosófica aí, o que são problemas filosóficos? São problemas em que as crianças muito pequenas se preocupam. E ele dá exemplos, por exemplo, vou dar dois. Um exemplo de metafísica. A criança tem medo do escuro. E aí expressa sua ansiedade acerca do escuro, dizendo que não sabe o que acontece com as coisas quando não tem luz. Sabe lá o que acontece. E a mãe tem a ideia brilhante de pegar a criança pela mão e ir até o quarto e acender e apagar a luz repetidas vezes para mostrar para a criança que não aconteceu nada, continua tudo igual. Obviamente a mãe não entendeu o problema da criança. A criança sabe muito bem que toda vez que acende a luz as coisas estão ali no lugar de sempre. Mas não era esse o problema dela, ela queria saber o que acontece quando a luz está apagada. E a pergunta simplesmente não foi respondida. Um exemplo da área de ética, a criança está chateada porque tem amigos visitando os pais que trouxeram seus próprios filhos e as crianças visitantes estão monopolizando a televisão e o menino não pode ver o programa que ele quer porque os visitantes estão olhando um outro canal. E a mãe diz, mas espera um pouquinho, meu filho, eles são dois e tu é um. E o menino pergunta assim, mãe, e por que é melhor o egoísmo de dois que o egoísmo de um só? Bom, esses são os exemplos das histórias que o Matthews compilou. Tem, como eu disse, uma tese metafilosófica. Há um sentido em que a humanidade não emergiu da sua infância intelectual. E enquanto ela não tiver emergido completamente, nós vamos continuar fazendo filosofia.
Os problemas mais básicos.
Tem uma coisa muito interessante também, a ideia de que a partir dos 5, 6 anos de idade, a criança começa a sedimentar uma visão de mundo, que é a visão de mundo que os pais e a escola e, assim, e a televisão e tudo mais transmitem, e deixa de ter essas preocupações. Então, ele fez um exercício bastante radical com o próprio filho, John, discutindo filosofia com o filho, gravando as conversas que eles tinham. E eles chegaram a ler juntos e comentar de cabo a rabo o De Magistro de Santo Agostinho, que é um livro sobre o aprendizado, sobre o ensino, o que significa ensinar, o que significa aprender. E anos depois, ele está revisando o livro, um dos livros que ele publicou, saiu Philosophy of the Young Child, saiu The Philosophy of Childhood, saiu Dialogues with Children, e ele está revisando um desses livros e ele chama o filho dele, o John, que agora está com uns 9 anos de idade por aí, e mostra para ele alguns dos diálogos que eles tiveram quando liam juntos Santo Agostinho. E o guri diz assim, puxa pai, como a gente fala uma besteira, né? E ele termina o livro dizendo, John tem razão, tem mais coisas na vida além de filosofia.
Então, vou aproveitar esse momento meio baixo que a gente chegou contra a filosofia e fazer a pergunta que a gente sempre faz quando vai encerrar o programa: para que serve a filosofia?
Eu simpatizo muito com essa visão que o Austin tem dos problemas da filosofia como problemas que ainda não estão maduros para serem resolvidos. E alguns deles provavelmente são problemas insolúveis e por isso são permanentes e retornam. Outros problemas filosóficos, eu dei o exemplo do problema do mundo exterior, são criados historicamente e dissolvidos historicamente. Para quem acha que não há progresso em filosofia, eu sou meio evangélico assim, em dar exemplos em sala de aula de problemas que foram cabalmente resolvidos, como o problema da possibilidade do juízo falso, que Platão resolve definitivamente no Sofista e nunca mais volta a nos assombrar, exemplo da desaparição de um problema e exemplo do surgimento de um problema, o problema do mundo exterior, com o qual trataram de acertar contas para se livrar dele tanto a tradição continental, em Heidegger, por exemplo, quanto a tradição analítica em Moore, por exemplo, ou em Wittgenstein. Eu acho que, por ter esse caráter, a filosofia cumpre uma função que nenhuma das ciências pode cumprir, e eu gostaria de explicar a diferença que eu vejo em termos de uma analogia. Física, química, biologia, ciências, psicologia e ciências sociais nos apresentam grandes mapas da realidade, do mundo. Só falta uma indicação nesses mapas. É aquele você está aqui, sem o qual um mapa é imprestável. Um mapa é imprestável para o viajante que não sabe dizer de um ponto no mapa, eu estou aqui. E eu acho que essencialmente a filosofia nos situa no mapa do conhecimento, indicando qual é o nosso lugar. Isso faz justiça a uma antiga percepção de que o conhecimento filosófico é uma forma de conhecimento de si. Não do conhecimento de si que se expressa no anedotário autobiográfico, como aquele pelo qual começou essa nossa conversa hoje, mas no conhecimento que nós podemos ter acerca de nós mesmos, que não é idiossincrático e nesse sentido pessoal, mas que diz respeito a qualquer de nós. Aquilo que torna possível que nós, falando uma linguagem, nos compreendamos um ao outro. A investigação dessas suposições muito básicas que subjazem a investigação científica em diferentes áreas é uma tarefa da qual, se os filósofos não se desincumbirem, ninguém vai se desincumbir. Bertrand Russell sugere, como exemplo de uma... Os propósitos dele não vêm ao caso, mas ele tem um contexto em que ele introduz uma hipótese ética que consiste no seguinte: imagine que o mundo foi criado há 5 minutos, começou a existir 5 minutos atrás, já equipado com tudo que nos sugere um passado remoto, com ruínas, com fósseis, com livros e com uma humanidade com falsas memórias de um passado que nunca existiu. Como nós poderíamos descobrir que o mundo não foi criado há 5 minutos atrás com fósseis, ruínas e memórias falsas? A ideia é que nós não poderíamos refutar essa hipótese. Bom, nenhum historiador se pergunta se o mundo começou a existir há 5 minutos. Nenhum paleontólogo se pergunta, nenhum geólogo se pergunta, ninguém em qualquer das ciências que se ocupam acerca do passado tem um problema acerca da realidade do passado. Se a filosofia não fizer essa pergunta que o Russell faz, certamente ela não vai ser feita nem pelo geólogo, nem pelo historiador, nem pelo paleontólogo, nem por qualquer outro investigador que se ocupe do passado. A realidade do passado é um problema filosófico. Como o passado está constituído é um problema empírico. Tarefa das ciências empíricas investigar.
Perfeito. Então, gostei muito de gravar esse episódio. Obrigado, Paulo, por aceitar o convite e participar.
Sempre às ordens.
E, bom, tem bastantes referências nesse episódio que eu acho interessante pesquisar. Eu mesmo vou pesquisar depois. E agradecer ao Paulo. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado a quem ouviu até agora e até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado no NAPEAD com o auxílio dos bolsistas Douglas Aguiar, Ellen Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.